CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Jornalista multifacetado, com várias ações, várias atividades, vários trabalhos, é fundamental, é assim que funciona, tem que estar atento a absolutamente tudo e participando de tudo, para a gente continuar sempre muito bem informado. Pena que não teve futebol do Corinthians nesse meio de semana. Bom dia, Elcio Costa.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui na CBN Vale. Não teve dessa vez, mas sábado, inclusive, a gente decide, as brabas do Corinthians decidem o brasileiro, o Campeonato Brasileiro Feminino, né, contra o Internacional de Porto Alegre. A torcida, a fiel torcida corintiana promete a maior renda e o maior público do brasileiro feminino. Vamos lá, vamos torcer para as meninas.
E corintiano é assim, né? Quando não é no futebol, a gente torce no feminino, no basquete, no vôlei, na bocha, jogo de damas, dominó. Bola de gude, o que tiver a marca Corinthians, tamo junto, é nóis, né, mano?
É nóis. Vai Corinthians, para o pessoal entender direito a coisa.
Bom, a gente sabe que alegria, né? Futebol, esporte é fantástico. Música também é um negócio muito bom, né, para o nosso dia a dia. Mas me parece que teve alguém que andou desafinando aqui na cidade de São José dos Campos, não, Elcio?
Olha, eu lembrei bastante de João Gilberto, né? Que se você disser que eu desafino, amor, né? Então, mas acho que desafinou bastante gente. Essa nota dissonante nos últimos dias aí foi dada no show de Maria Gadu, no Vicentina Aranha, mas acho que a gente tem que analisar por partes. O show foi nota 10, aliás, eu sou fã do Maria Gadu, ela interpreta algumas músicas que eu adoro do Caetano Veloso e ela interpreta até melhor que o próprio Caetano. Mas no finalzinho do show ela deu uma desafinadinha, ela exibiu uma toalha estampada com o rosto do ex-presidente Lula, que foi jogada no palco, e chamou o atual presidente Jair Bolsonaro de genocida. Olha, eu sou a favor da ampla liberdade de expressão, acho que essa onda Lula está pegando, sou crítico da ação do governo durante a pandemia, acho que foi muito ruim, mas em espaço público, em show pago com dinheiro público, esse tipo de manifestação não fica legal. Aliás, a lei proíbe manifestações políticas em shows e festivais contratados com verba pública. Isso, olha, vale para gregos e troianos, né? Se fosse um show do Sérgio Reis, lá no mesmo Vicentino, e ele gritar um viva Jair Bolsonaro, também seria errado. Pressionado pelo MBL, o prefeito Anderson Farias classificou o show de showmício, interpelou a OS, né, a Organização Social que gerencia o Vicentino, e suspendeu o cachê da artista. Bom, eu acho que não foi showmício porque não havia candidato presente nem estrutura de campanha. Mas no resto, parece correto a interpelação. Acho que vai virar uma grande briga administrativa. A meu ver, resumindo, não houve crime eleitoral, mas um desvio de finalidade. Bem menor, vamos ser justos, né, que o uso dos espaços públicos e eventos públicos pelo presidente da República, por exemplo, para fazer campanha. Mas isso é um caso do TSE, nós estamos discutindo o caso de São José. Eu também acho, Fernando, meio fora do tom, por exemplo, a Câmara querer aprovar, aliás, está na pauta de hoje, uma lei municipal para vetar manifestações desse teor, né, políticas em shows pagos com verba pública. Já existe lei para isso. É a mesma coisa da Câmara querer aprovar, por exemplo, a obrigatoriedade por lei municipal do uso de cinto de segurança em São José. Já existe, já é regulado pelo Código Brasileiro de Trânsito. Então, a meu ver, tem muita gente querendo também tirar uma casquinha, né? Pegar uma onda aí surfar nessa onda aí da questão da Maria Gadu.
E eu concordo plenamente, assim, como cantora, gosto muito do trabalho da Maria Gadu. Desafinou no finalzinho, faz parte de todo esse processo, né? Porque a gente está vivendo este momento de eleições e, logicamente, algumas manifestações elas são realizadas em momentos inadequados. Se está dentro da lei ou não, logicamente, cabe às pessoas envolvidas buscar aí o que for de direito, o que for correto e punir a pessoa que, de repente, sair da linha ou sair fora da lei, né? Não cumprir as regras do jogo, não, Elcio?
Eu acho que isso aí vai virar uma briga administrativa, de repente puxa de um lado, puxa do outro, ela pode receber menos do que vai receber, eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Quando mexe com dinheiro público, Fernando, a questão é bastante séria. Então, por isso, eu acho que a gente tem uma outra reflexão a fazer para ver como é que, para entender melhor a coisa. E o evento, por exemplo, de campanha que Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas fizeram semanas atrás, por exemplo, na Arena de Esportes. Bom, vamos dizer que a Arena de Esportes foi repassada à iniciativa privada. A gestão do espaço não pertence à prefeitura. É verdade. Mas a obra foi paga com dinheiro público. O espaço está cedido à iniciativa privada. Além disso, a publicidade oficial, o poder público, cita a Arena como um dos principais feitos da sua administração. Como é que fica? São dois pesos e duas medidas? O difícil não é fácil? Aliás, falando em certo e errado, por exemplo, é uma questãozinha que é importante a gente lembrar. Como é que ficou a multa do presidente Jair Bolsonaro que pilotou motocicleta sem capacete dentro de São José dos Campos, na área urbana da cidade? São coisas que a gente merece pensar também, e acho que entra tudo nesse cadinho aí para a gente tirar algumas conclusões. Terminando meu raciocínio, Fernando, o Emmanuel Fernandes, quando ele promoveu aquela mudança de perfil político na cidade, e ele é vamos dizer, é a árvore da qual vários frutos foram gerados, Cury, Felício, Anderson, embora hoje partidos diferentes, um dos principais conceitos que o Emmanuel introduziu no governo é que São José é uma cidade de regras. Eu acho que isso é uma questão basilar, é uma questão básica para a gente pensar em tudo isso, né, que eu acabei de falar.
É uma situação, a gente sabe, você citou aí alguém que eu tenho uma completa admiração, né, que é o Emmanuel Fernandes, e basicamente foi ele que mudou todo esse processo, até mesmo de forma de administração e de forma de se apresentar o político, né, de uma competência extraordinária. Há muito tempo que não vejo o Emmanuel Fernandes, vi esses dias, né, nas redes sociais fazendo propaganda, né, mas o Emmanuel Fernandes é gente da gente e merece todo o nosso respeito. Recebi hoje aqui, viu, Elcio, o prefeito de Jacareí, o Isaías Santana. E ele foi muito claro, e você concorda, todos nós concordamos com isso, né? A necessidade de tentar fazer a região do Vale do Paraíba o maior número possível de deputados estaduais e federais. E para que isso ocorra, é necessário que esse povo aqui do Vale do Paraíba vote em quem é da gente, não é, Elcio?
Olha, esse é o meu pensamento. Eu escutei a entrevista do Isaías, né? Aliás, eu queria até parabenizar o Isaías pela lógica que ele expõe os pontos de vista dele. Eu acho correto, nós coincidimos nessa questão. A bancada regional é importante para recursos, obras vindas para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Agora, o voto é livre, né? Isso é um debate que acho que é importante que ele enraize na sociedade, né? A gente vê muita gente apoiando, mesmo políticos apoiando candidatos estrangeiros. Eu acho que, às vezes, esses caras nunca voltam aqui. E, às vezes, passam aqui só, né, de relance, né, descendo para Caraguá, Ubatuba, ou tentando pegar Paraty. Eu acho que o voto regional, ele é importante. A gente, como região, tem o potencial de eleger uma bancada muito mais forte, e isso representa melhor saúde, mais investimento, emprego, mais segurança, né? Olha, a região do Vale do Paraíba ostenta um título horrível de uma das da região mais violenta do estado. Poxa vida, tem que acabar, né? Não podemos achar que isso é normal. Não é normal. Falta representatividade política. O Isaías foi, acho que, coerente no que falou, concordo com ele, estava escutando aqui atentamente. E, mais uma vez, acho que meus parabéns ao Isaías pela lógica, pela linearidade do pensamento.
E é fundamental, é gostoso quando você conversa com alguém que tem as suas convicções, mas quando estas convicções elas vêm acompanhadas, né, justamente de justificativas, de explicações ou até mesmo de argumentos, fica muito mais fácil o entendimento. Meu amigo Elcio Costa, não te chamei de Richard Gere da imprensa, não falei o slogan Elcio Costa, o jornalista que o povo gosta. Mas mesmo assim, o carinho, a admiração e o respeito continuam imensos. Viu, meu amigo Elcio? Um grande abraço, uma ótima quinta-feira, Elcio.
Obrigado, Fernando. Você não falou falando, né? Essa é a forma, assim, a forma educada de falar. Não vou falar isso, mas falou. Mas fica registrado. Vindo de você, um grande amigo, eu entendo isso como uma brincadeira saudável, elogiosa. E, ó, até a semana que vem. A próxima quinta-feira nós vamos estar, se não me engano, quanto? 3 dias do dia D, do dia da eleição.
Diria o poeta que é a antivéspera da véspera, né, da eleição. Né? Meu Deus, está chegando 10 dias. Vamos acompanhar e ver o que acontece. Bom, cada um, né, a sua escolha. Tem 10 dias ainda para a gente pensar em quem votar no próximo dia 2. Um grande abraço, viu, Elcio?
Forte abraço, Fernando. Até a próxima semana.
CBN, Política Regional, com Elcio Costa.